Com o término das eleições americanas, passamos a enfrentar um novo contexto em que a questão amazônica vai ganhar ainda mais destaque. Durante o primeiro debate com Donald Trump, Joe Biden disse que destinaria 20 bilhões de dólares para a proteção da Amazônia e que, se o desmatamento continuasse acontecendo, o Brasil sofreria consequências econômicas. Mas o governo Bolsonaro não parece disposto a ceder às pressões do presidente eleito, Joe Biden. Então a gente vai repercutir um pouco esse assunto, né? Qual deve ser o posicionamento ambiental de Biden? Que implicações isso tem aqui para a gente, né? Vamos conversar sobre a notícia com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada. Mais uma vez, sempre conosco aqui às sextas-feiras, professor. Vamos falar um pouquinho sobre qual o contexto desse posicionamento ambiental de Joe Biden.
Bom, Roxane, é importante a gente considerar que o Biden ele não é um ambientalista de ocasião. Ele não aderiu às questões ambientais como alguma estratégia para se contrapor ao Donald Trump durante a campanha. No Congresso americano, onde ele atua há muito tempo, há vários anos que ele vem desenvolvendo ações e projetos ambientais. Portanto, ele realmente demonstra uma preocupação com essas questões. E no seu programa de campanha, há uma proposta muito forte de adoção de energias limpas e o combate às mudanças climáticas. Nos Estados Unidos, a adoção dessa agenda ambiental, ela vai depender, em boa parte, da composição do Senado. Se ele conseguir a maioria, ficará bem mais fácil. Mas se o Senado for de maioria republicana, ele poderá ir enfrentar algumas dificuldades. Mas na agenda externa, as ações poderão ser desenvolvidas com maior desenvoltura, com maior facilidade. Ele disse, por exemplo, que os Estados Unidos voltarão ao Acordo de Paris.
Sim.
E durante o primeiro debate, conforme você mencionou, o Biden ele disse que vai destinar, ou pretende destinar, 20 bilhões de dólares para a proteção da Amazônia, e que se o desmatamento continuar acontecendo, o Brasil sofrerá consequências econômicas. É nesse contexto que o posicionamento do Biden ele deve ser considerado, né? Que ele é um ambientalista de longa data.
Uhum. Bom, agora o que a gente quer saber, quais são as repercussões aqui para o Brasil, mudança de posicionamento deste governo, muitos especialistas, muitos de vocês veem dificuldade, enfim, que repercussões?
Bom, Roxane, o governo Bolsonaro não parece disposto a ceder às pressões do presidente eleito Joe Biden. Uhum. Já ficou claro que, ao persistir com essa política externa, o governo brasileiro ele vai ficar ainda mais isolado, né, internacionalmente. E se antes ele encontrava no governo Trump uma eventual proteção, isso está deixando de ocorrer. O governo Biden poderá pressionar por uma mudança em relação à Amazônia, e para isso pretende ameaçar com possíveis retaliações econômicas, como já avisou durante a campanha. E isso poderá se materializar da seguinte forma: ele poderá sobretaxar, por exemplo, a importação de produtos brasileiros, o que inclusive agradaria alguns setores americanos, que são mais protecionistas, e também poderá bloquear linhas de financiamento a investimentos para o Brasil, né? Gostemos ou não, essa é uma ameaça real.
Uhum. É preocupante. Agora, qual seria a estratégia que o governo poderia adotar? A gente não sabe se vai adotar, obviamente, porque tem respondido, inclusive, de declarações essa semana, que, enfim, diz que quando a saliva acaba, quer dizer, quando não tem conversa, não tem diplomacia, não tem conversa, só a pólvora resolveria, enfim. Mas que estratégia deveria ser, né, ou poderia ser adotada?
Bom, se o governo brasileiro ele tiver uma visão estratégica, ele vai perceber que, por enquanto, nós ainda temos uma boa cartada na mão. O que significa isso? O Biden ele vai assumir daqui a 2 meses. E esse é o prazo que o governo tem para mostrar alguma mudança mais efetiva na política ambiental brasileira. E eu tenho frisado que não se trata, né, de sermos subservientes às imposições americanas. Trata-se apenas de cumprir o que as nossas leis já determinam, combatendo o desmatamento com maior fiscalização e recursos para isso. Importante lembrar que o levantamento do INPE mostra que o mês de outubro bateu o recorde de desmatamento, considerando aí os últimos 5 anos. Ou seja, a situação não continua boa, né? Muito pelo contrário. E o governo brasileiro, ele precisa abandonar essa retórica que ele vem adotando, né, desde do momento que foi eleito, e partir para ação, mudando em 180 graus essa política ambiental. Se ele fizer isso, em 2 meses ele poderá negociar com o governo Biden recursos para a preservação, caso isso seja do interesse do governo brasileiro. Por outro lado, caso ele mantenha a mesma retórica adotada até agora, o governo brasileiro terá que se preparar para essas retaliações, que em nada vão ajudar a nossa recuperação econômica. Né? É provável que a bancada ruralista pressione o governo, mas é possível que não obtenha sucesso. E na prática, o governo Bolsonaro acredita que há vários países que dependem das nossas commodities agrícolas e que não terão como embargar os nossos produtos. Né? Então, ele está pagando para ver, acreditando que o outro lado está blefando. Portanto, o governo brasileiro não parece, até o momento, disposto a ceder ou negociar. Então, essa é a realidade que se apresenta nesse momento.
É verdade, professor Pedro, que se o governo discorda ou não do tamanho dos números, que os números não refletem a realidade, a preocupação em relação ao desmatamento, queimada ilegal, tem que ser do governo, não, é por, né? Não tem nada a ver com o que o governo dos Estados Unidos acha ou não. O governo tinha que ter isso como preocupação dele, né?
Exatamente. O que acontece é assim, se o governo Bolsonaro, ele seguisse as leis, ele fiscalizasse, cumprisse o que determina a legislação, nós não teríamos absolutamente nenhum problema internacional, nós seríamos um grande exemplo, né, de preservação, né, de combate às mudanças climáticas, porque nós temos efetivamente bons projetos, boas iniciativas para mostrar. Agora, ao insistir nessa retórica, né, de que o ambientalismo é algo de esquerda, que o ambientalismo não se preocupa com desenvolvimento, realmente ele cai numa vala onde ele fica completamente isolado, porque não é essa visão que nós temos hoje internacionalmente. Internacionalmente há uma preocupação grande com as questões ambientais, e isso é necessário que fosse levado em conta na nossa política externa. O Brasil, ele não pode, principalmente dependendo da venda de produtos para o exterior, ele não pode se isolar como se nós conseguíssemos resolver todos os nossos problemas por nossa própria conta. Nós efetivamente precisamos vender produtos para o exterior e precisamos de recursos, né, de investimentos externos para melhorar a nossa situação econômica.
O professor Pedro, e toda vez que parece que está indo numa linha nesse sentido para melhorar a nossa política ambiental, que também é uma política externa, isso que o senhor está dizendo, não é só uma política ambiental, é uma política externa. Então, quando parece que está indo na direção certa, aí o presidente reage, que é essa questão da proposta de desapropriar as áreas em que ocorreram as queimadas, desmatamentos, enfim, a proposta do Conselho da Amazônia, do vice-presidente Mourão. Então, quando parece que está indo na direção certa, aí vem uma resposta.
A preocupação hoje do Bolsonaro é tentar minar qualquer possível candidatura à presidência da República, e ele enxerga hoje no Mourão um potencial candidato. Ele, pelo que fica claro, ele não pretende chamar o Mourão para compor uma nova chapa, né, e tentar a reeleição. O Bolsonaro tentando a reeleição, provavelmente ele vai fazer isso contando com outro candidato ou candidata à vice-presidência. E quando vem esse tipo de declaração, ele quer simplesmente eliminar isso da frente. Mas, na verdade, Roxane, a gente precisa considerar o seguinte: essas queimadas, esse desmatamento na Amazônia, em grande parte, ele ocorre já em terras da União. Quer dizer, essa desapropriação de terras, isso não resolveria, porque, na verdade, são grileiros que se apossam de terras públicas para desenvolvimento de atividades privadas. Então, isso talvez não resolvesse, em grande parte, o problema. Pode resolver, talvez, naquela propriedade em que a fiscalização não conseguiu atuar e, de repente, alguém resolveu não respeitar a reserva legal mínima que deveria ser respeitada pelo Código Florestal. mas na Amazônia boa parte do desmatamento ele ocorre em terras públicas, e há um problema muito sério, né, de confirmação das propriedades, tendo em vista que ainda há muita disputa entre grupos e até mesmo de pessoas que tentam comprovar a posse da terra já pelo uso ao longo de várias décadas. Uhum. Então, é uma situação fundiária, por vezes, muito complexa. Eu não sei se efetivamente isso surtiria efeito para a redução efetiva do desmatamento e das queimadas. Uhum.
Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do programa de pós-graduação do IEE, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Você pode acompanhar as nossas conversas publicadas em nosso portal e também no canal no YouTube. O Ambiente é Nosso Meio. Muito obrigada, professor, e até semana que vem.
Eu te agradeço. Uma boa semana a todos.